das 14 às 15 horas na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Patrícia Costa. Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Nós estamos juntos para você que está ao vivo nessa sexta-feira que antecede o Dia das Mães. Uma data tão celebrada, né? Também muito viva na parte comercial. É o segundo momento mais aquecido do comércio, que tem realmente esse apelo muito grande, mas acima de tudo, um apelo também muito emocional, afetivo, né? Desse primeiro vínculo que a gente estabelece com a nossa mãe biológica ou as mães adotivas, né? Mães sociais. E também é um dia da gente pensar naquelas mulheres que não têm, né? Que não estão nessa função da maternidade. As tentantes também são lembradas nesse dia, mulheres que buscam estar nesse lugar. Então hoje o papo vai ser com a Orjana Oliveira, que é psicoterapeuta, educadora parental, atriz e criadora do projeto Nem Só de Mãe Vive a Mulher. Daqui a pouco o papo vai render por aqui, né, Orjana? Bem-vinda.
Vamos falar um pouquinho desse tema.
Obrigada. Bacana. Com a gente aqui todos os dias, tem Marquinho Santiago aqui nas carrapetas, como ele costuma dizer, não é isso, Marquinhos?
Agitando todas e muito mais. Hoje tem happy hour.
Maravilha! Olha, e daqui a pouco o Marquinhos não deu spoiler, também não vou ter, mas vai ter novidade do Marquinho Santiago na programação do fim de semana da sua Cardeal FM, tá bom, Marquinhos? Esqueci não. 98, mas antes desse papo profundo com a Orjana, celebração do Dia das Mães e reflexão também sobre esse papel, sobre o que representa a maternidade, que é um lado, sim, das mulheres, mas que a sociedade muitas vezes, né, romantiza muito ou cria um estereótipo muito grande desse ser mãe. Vamos conversar sobre isso, mas antes, tem para você que está aniversariando hoje, parabéns pelo seu aniversário. Hoje quem celebra também nesse dia 8 é o Papa Leão. Ele que está celebrando hoje um ano do seu pontificado, já um ano, gente, como passou. Uau. Tão rápido, há pouco tempo aqui a gente estava naquele momento, né, do conclave, da escolha do novo pontífice, e hoje já um ano depois dessa trajetória no pontificado com muitos desafios, inclusive com muitas guerras, né, muitas situações hoje que chamam a atenção das lideranças mundiais, entre elas o Papa, que é uma liderança para... os cristãos de confissão católica. Então, parabéns aí por esse ano de pontificado, estamos celebrando também. E é o seu aniversário? Vamos então à nossa mensagem do dia.
Ser capaz de concordar não é sinal de fraqueza ou covardia, mas de maturidade espiritual. É necessário haver uma mente aberta, empatia, coragem, confiança e a humildade para considerar as necessidades dos outros, bem como as minhas. Almejo sempre criar situações em que todos ganhem e restaurar a harmonia em todos os meus relacionamentos. Brahma Kumaris.
Estamos juntos com você, que você possa receber essa mensagem, seja uma sexta-feira maravilhosa, o início de fim de semana também, e que você possa viver esses dias assim, com sintonia total com você, acima de tudo. Agora sim, está na hora do nosso papo, papo sintonia, aqui na sua Cardeal FM.
Em sintonia.
Papo sintonia. Com Patrícia Tosta. Patrícia
Tosta! Estamos juntos hoje para falar sobre a maternidade, que sim, ser mãe é uma experiência incrível, transformadora, né? E muito desafiadora também. É algo que nos atravessa e muda para sempre, né? A nossa sim. vida, a nossa realidade, a nossa biografia. Mas nem só de mãe vive a mulher, e não é preciso deixar de ser e de existir quando a maternidade aconteça. É sobre isso que a Orjana vai falar hoje aqui com a gente, ser mãe sem deixar de existir.
Bom dia, gente. Antes de vir para cá, eu fiquei pensando, né, que agora o Dia das Mães chegando, o quanto tudo isso traz é um assunto complexo, né? Tem muita ambiguidade, porque é muito bom ser mãe, né, para muitas, e ao mesmo tempo tem um lado do desaparecimento. Quando a gente fala, né, de como existir para além desse papel, é como a gente cuida sem desaparecer, né? E aí eu fiquei pensando, com tudo que a gente vem falando aqui, que eu queria trazer hoje para as mulheres, que essa é uma questão que não é individual, sabe? Existe uma questão histórica, estrutural. Assim como o racismo, né? A gente tem uma... A gente sabe que precisamos ter uma postura antirracista, mas é quase que instintivo a gente entrar em um lugar e a gente olha para uma pessoa negra para pedir informação. Né? E a gente tem que ter uma postura antirracista para começar a se observar. Por que eu tenho que fazer isso com uma pessoa negra? Eu vou para o balcão, eu vou... É uma postura mesmo que tem que mudar, porque tá na estrutura. O mesmo pensamento está nessa estrutura em relação à maternidade, desse cuidado, desse desaparecimento. Então, assim como a gente tem que ter uma postura antirracista, a gente tem que ter uma postura antissobrecarga. Você entende, assim? De começar a ficar mais atenta a esses sinais que são tão estruturais, sabe? A Silvia Frederic, por exemplo, que é uma mulher que eu gosto muito, ela tem um livro, Caliban e a Bruxa, e ela fala nesse livro, que tem muito esse respaldo histórico, de que esse cuidado invisível, não remunerado, ele é o que sustenta a economia. Então, ele faz com que a gente... Ele não fica só na história, entende, Paty? Uhum. Ele fica no subconsciente, ele fica na maneira como a gente pensa. Por isso que eu quis trazer essa lógica do racismo, que é a mesma coisa, é uma estrutura. Sim. Que ficou em nós. Quando a gente vê, a gente está perpetuando, mas a gente precisa hoje, né, até porque hoje o racismo é crime, e a maternidade está adoecendo as mulheres.
Vem de uma matriz, né, da forma como fomos criadas, para ser mãe, rainha. Exatamente. Do lar, e de toda essa forma como a mentalidade, né, feminina vem para esse cuidado, que claro, existe, mas não precisa deixar de existir. Claro que tem um tempo ali no início da maternidade, obviamente essas tarefas hoje, né, o masculino também chegando mais e querendo participar, até porque não é uma... É o pai, ele não é um rede de apoio, ele é o pai, precisa ter também. Sim. Mas lógico que nos primeiros momentos, a amamentação, tem muita essa simbiose aí, né? Mãe e bebê. Só que isso não pode ser a vida toda. Esse vínculo vai, o cordão umbilical já foi separado e aos poucos essa criança, adolescente, jovem, adulto, vai ter que ter sua autonomia. Mas é uma vida de dependência, muitas vezes, desse ser mãe que se anula. Deixa de existir para existir dentro da função da maternidade.
É interessante você falar isso, porque, sim, né? Eu acho, inclusive, que a gente vive hoje uma momento em que a gente, às vezes, não consegue nem se doar para o outro, né? Porque a maternidade, ela convida isso. Você se dedicar, né, àquele ser. Só que tem uma coisa muito estrutural, é que quando você está exercendo a função materna, e se você está amamentando, se você está cansada, tem que existir uma rede cuidando de você. Então, aquela criança, ela não tá, se ela tem uma ausência materna, ela não tem uma ausência materna, ela tem uma ausência estrutural do Estado, da avó, da tia, da vizinha, de toda uma rede que precisava estar cuidando dessa mãe para essa mãe estar mais disponível para aquela criança e poder existir para além desse papel. De que maneira? Uma criança, por exemplo, a mãe poder dormir. Porque sua mãe pode dormir e descansar, ela consegue assistir alguma coisa, um filme, consegue encontrar uma amiga, mesmo com um bebezinho. A gente tem uma estrutura de que não, aquele bebê é só daquela mãe, entende? Sim, tem um vínculo importante ali, mas para ele ser saudável, tem que ter uma estrutura cuidando dessa mãe, a gente não tem essa visão. Sim. Aí você passa um tempão distante de você. Eu atendo muitas mulheres, mães, e quando eu ligo a câmera, Paty, assim, como é que você tá? Chorando, ninguém pergunta.
Pois é.
Sabe, assim, é ela tendo que tomar iniciativa. Por isso que eu falo que a estrutura não é muitas vezes uma escolha desaparecer, individual. Não, agora eu vou. Não, ela vai sendo sucumbida,
tragada,
sendo.
Né?
Exatamente. Uhum. Exatamente.
Ela vai sendo levada e, né, triturada mesmo nesse rolo compressor que é a atividade doméstica, que tem que fazer isso. Abrindo mão dos seus sonhos.
Sim.
E as frases, né, de muito julgamento. Ah, pariu porque quis, quem pariu Matheus que balance,
nossa,
né?
Nossa.
Ah, pra que foi arrumar filho, agora pronto. Então, e essa crença de que ser mãe é padecer num paraíso. A gente tem esse paraíso, sim, que é a maternidade, que é a alegria de ter o filho, de ter ali, né, perpetuar, enfim, cuidar. Mas não precisa ser esse padecimento, gente, pode ser leve também.
Pode. É. Eu acho violento isso.
Uhum.
Sabe, essa fala de quem pariu Matheus que balance. Isso é uma fala que já coloca sobre nossas costas, porque a gente fica atuando como se fosse a nossa única responsabilidade.
Até porque Matheus não vai ser só filho a vida toda. De repente ele vai ser alguém que vem para a sociedade, que vai cuidar de outras coisas, que vai ser um empreendedor, que vai criar algo de potente para a humanidade. Então, quem pariu Matheus, pariu só Matheus, pariu a possibilidade de perpetuação da espécie, né?
É, como é que...
Só para começar, sim, então, todo mundo é responsável por esse Matheus.
Exatamente, exatamente, porque é isso, a gente termina tendo uma estrutura que coloca sobre a mãe essa responsabilidade, então a mãe, ela fica como se fosse uma CEO, e o resto do pessoal dá uma forcinha para ela, né? É,
quando
mas
pode,
a culpa, se deu merda, é da mãe, sim, né? Se tudo vai para as costas dela. Entende? Então fica uma única pessoa responsável para educar um adulto funcional. Isso
nossa,
não é. Aí, obviamente, é isso que a gente está falando. Como é que ela vai existir? Me conta.
É, não dá, né? Até porque a culpa vai ser muito
como?
Grande
desse
existir.
Exatamente.
E principalmente nos dias de hoje, né? Onde os desafios são muito, muito, muito maiores. É. A possibilidade de perder esse filho ou desse filho se perder, entre aspas, que fica com essa sombra negra na cabeça da mãe. Filho, tem que dar certo, tem que dizer tudo ok, porque senão você tava onde, a mãe, né? Onde é que você tava? Aí você vai ver que a mãe não educou, não cuidou, não olhou e foi abandonado, foi esquecido, enfim. Então, sem se esquecer, você tem visto, então, mulheres se esquecendo de si por conta da maternidade.
É, eu acho que esse é um tema importante, porque como não é uma escolha individual, termina sendo uma escolha estrutural, isso fica na mente, entende? Não é uma coisa que fica na história apenas. Essa mulher, ela naturalmente, quando ela vai, tenta descansar, ela já se sente culpada. E o que acontece é que, como isso não entra na razão, eu acho que esse programa é importante, meu trabalho também atua nesse lugar de consciência, para poder essa mulher que está escutando a gente, ela ficar mais esperta, entende? Ela ficar mais atenta de que existe uma estrutura histórica, que ela precisa ficar mais ligada nos sinais. Então, os sinais, muitas vezes, são mulheres que estão... que tem um dia a dia, que está no dia a dia muito irritada, que está hipervigilante, que não consegue dormir, que não sabe nem o que é mais sonhar, quando deseja já vem culpa. Eu me lembro que teve um período que eu morava em Serra Grande, que foi, para eu dar mais esse exemplo, né, que eu estava muito cansada e eu comecei a ficar um pouco zonza, assim. Sabe quando você começa a enxergar uns pontos?
Sim. Uhum.
Aí eu falei, caramba, vou dar uma descansada. Era estresse. Eu deitei. Quando eu deitei, eu escutei uma voz dentro de mim dizendo, você não pode deitar.
Olha.
Você tem que levantar. Aí eu me peguei nessa voz, entendeu? Eu falei, se eu estou escutando dentro de mim de que eu não posso parar, é porque agora é que eu preciso mesmo parar. Entende? É disso que eu estou falando. Aí o que eu fiz? Encerrei tudo naquele dia. Falei, eu não estou bem. E era só um sinal do meu corpo, que muitas vezes é o corpo que vai te dizer. Porque a razão não consegue, a mente não te autoriza a você viver o que você precisa, né? Você, sei lá, tomar um café com uma amiga, você fazer movimentos por vocês. A gente estava falando isso agora, né? Da possibilidade de fazer uma viagem para a Amazônia em setembro, que eu vou estar oferecendo para as mães. Tem mulheres que precisam se programar desde agora. Deixar toda uma estrutura. Que isso, cara? Que loucura, sabe? Isso já diz muito da gente. Por que elas têm que comunicar tanto? Organizar tanto? Eu vejo muitos os homens atuando... Eles vão viajar, eles comunicam a viagem, às vezes com um mês de antecedência.
Quando arrumam, né? Quando não é, entendeu? Geralmente também é...
Semana que vem eu tô indo. Ele pronto. Não deixa nada pronto, né? Sei lá. Não esquece de levar não sei quem pra escola, não esquece que tem médico. Não, eles simplesmente vão. Então, sabe, essas coisas da gente poder ficar... Putz, então peraí, já que eu vou viajar, eu vou comunicar menos. Vamos ver no que vai dar? Vou experimentar. Sabe, assim, ações, assim... pequenas ações e ver como é que o pessoal vai se organizar. Porque você gasta essa energia com você. Tá, então eu vou organizar a viagem. Eu vou pensar já, se eu for para a Amazônia, eu preciso ter um kitzinho, né, de coisas que eu gosto para mim, para cuidar de mim. Eu, por exemplo, quando eu fiz essa viagem para a Amazônia, eu fui colocar energia sobre mim. Então eu fui comprar uma roupa, eu queria ter umas roupas floridas. Eu entrei num processo de me preparar para a viagem muito antes da viagem chegar. E fui, deixei tudo para o pai resolver. E ele resolveu, também do jeito dele, porque aí tem esse outro lado do controle nosso, não. Sabe,
Paty? Vai fazer tudo errado, não vai dar certo.
Tem muita coisa que a gente precisa se desprender para a gente viver, porque a única vida que a gente tem é essa. O que você vai fazer com a sua vida? Sabe, com essa existência que você tem? Eu não sei se eu tenho outra vida. Então, essa aqui eu preciso aproveitar, sabe, tudo que eu tenho. E isso, por outro lado, eu sou uma pessoa que amo ser mãe. Eu adoro a maternidade, adoro ver meus filhos crescerem. Sou apaixonada pela adolescência hoje. De poder trocar, de ver como meus filhos pensam. Eu acho incrível o pensamento deles, sabe? Sou apaixonada pelo olhar deles, por como eles veem o mundo. É uma coisa que, para mim, me define em um certo aspecto, a maternidade. Mas não é só isso que me define, entende? O que mais te define? O que mais você gosta? Porque isso também vai definir, entre aspas, a sua relação com essa criança. Porque é muito pesado para uma criança, para um jovem, carregar a vida de uma mãe não vivida. Fica nas entranhas, entende? Fica na célula, no corpo.
Deixar esse peso sobre ela, sobre
exato.
Essas escolhas.
É, né? Mais culpa, né?
Mais culpa, mais culpa, mais culpa. Mas tem, como tudo, né? Tem esse lado, o lado B também, da alegria, das alegrias que você falou, né?
Sim.
E das escolhas. E a gente tá falando de uma mãe, não necessariamente tá falando da maternagem, desse cuidado. Porque tem aquelas mães que não são a mãe biológica, a mãe que gerou, que pariu, mas que acaba também ficando nessa função, né? É, de ser só ela de cuidar. E às vezes por uma escolha, a mãe social, eu quero falar também dessa mãe, da escolha da mãe adotiva, que também precisa ter esse cuidado, precisa ter esse tempo de descanso. As mães que são mães de outras, ou crianças que não são seus filhos, que acabaram tendo que assumir a maternidade por uma série de questões. A gente hoje tem muitas crianças órfãs pelo feminicídio, muitas mulheres Sim. que perderam a vida e seus filhos, suas crianças estão aí hoje sem mãe, que outras mulheres tiveram que assumir, né?
Sim, existe.
E a gente está vivendo esse fenômeno.
É, e a função materna, ela pode ser exercida por qualquer um.
Qualquer
Pathy.
Um. A maternagem, por qualquer um. Não precisa ser mãe para maternar.
Se um homem estiver escutando isso, né? Ele pode Sim. fazer essa maternidade social, entende? Ele pode tomar essa, ocupar essa função materna mesmo como homem. Entende? A gente tem uma visão muito errada de que nós somos as que sentem, né, percebem o emocional dessa criança. Eu fui estudar sobre isso. Isso é uma falácia. É porque os meninos, eles não são educados para essa percepção. Para sensibilidade, né? Para olhar para o outro e dizer, putz, tem uma coisa estranha aqui, essa pessoa não está bem. Não, eles foram educados para existirem. Né? Tem uma história de uma historiadora, eu acho, o nome dela é Valesca Zanella, ela fala de um livro que é As Prateleiras, o nome do livro. Ela fala que as mulheres vivem em prateleiras. E que os homens, eles foram criados para viver a vida deles. Não para... A mulher foi criada para escolher alguém. Entende? Para ter alguém caminhando. O homem não. Ele foi educado para viver. Para ver os desejos dele. Por isso que a gente está falando desse tema aqui. Porque a gente foi distanciada disso. A gente foi educada para sustentar. Sustentador, cansaço. E aí tem um filme que eu comentei com você, né? Que é A Culpa é Dela, que tem uma cena incrível do filme, que ela fala uma hora pra amiga: eu cansei de ser incrível. Não estou mais afim. Quando meu marido fala, você é incrível, não sou, querido, não sou. Eu sou uma pessoa comum, normal e humana. Porque quando você carrega esse
ou
lugar,
da guerreira, né? Ou da mulher polvo, que tem vários Exato. Braços, tentáculos, e que resolve 10 coisas ao mesmo tempo, que a mulher tem a capacidade
cognitiva
de fazer. Está escrito onde Entendi, isso? Isso gente. Já tem, né? Neurociência já explica que não. Que alguém inventou que nós temos essa capacidade, mas de fazer 50 coisas ao mesmo tempo.
Amiga.
E isso é a custa de um adoecimento.
É, de um adoecimento. Aí as mulheres estão adoecendo, né? Eu atendo como terapeuta corporal, né? Psicoterapeuta corporal, muitas mulheres que estão, a gente vai identificar mandíbula presa, sabe? Mulheres com as tensões crônicas e, tipo, normalizando. Não, meu amor, se tem dor aí, a gente tem que olhar. É sintoma, entendeu? É o corpo. Sustentando uma história de sustentação. E aí o corpo, quando vai para o desejo, tem que vir uma culpa absurda, amiga. Assim. Não posso. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, porque eu trabalho também porque isso tem a ver com a minha história, as primeiras viagens que eu fiz sozinha, eu não entendi o que eu estava fazendo ali. Eu ficava me sentindo perdida, sabe, desorientada, e achando que estava faltando alguma coisa. Que eu tinha que estar trabalhando, né, porque viajar só para me divertir, só para dar uma relaxada... Sabe? E a autonomia emocional, eu vejo isso no meu trabalho também, é descanso. Autonomia emocional não é produtividade. Uma pessoa autônoma, adulta, que conhece, reconhece as suas próprias emoções, ela identifica a necessidade do descanso. Não pela sobrecarga. Uhum. Ela identifica pela... Ah, preciso descansar, não estou bem, entende? Não precisa chegar na... transbordar.
E banca isso, né? E banca isso, ou seja, sem culpa, é preciso criar esse
Exatamente.
Espaço para que a mulher possa ser, possa existir, possa descansar. E ela criar esse espaço, vai experimentando. Olha, fiz isso hoje, descansei um dia, uma manhã, um fim de semana, e ninguém morre e tudo fica aí, e nada
Exatamente,
vira um caos. Então,
Paz.
Nem a mãe vive, a mulher vive além da maternidade, embora a maternidade seja algo que realmente preenche. Agora, também a gente estava falando aqui antes do início do programa, que tem sim, de fato, e é legítimo, a gente reconhece também isso, mulheres que se preenchem totalmente nessa função, né?
Sim.
E que tem a maternidade como algo assim, que traz para ela toda uma complexidade. A pergunta é, de fato, isso foi moldada a pensar assim, né?
Eu acho que a gente tem que ter, ficar esperta sobre o nosso próprio estado interno, sabe? Ficar atenta, se conhecer, se perceber, para que a gente possa entender se a gente está, se aquilo ali está fazendo sentido, né? Porque eu acho também que, como a gente nunca pôde escolher, eu acho legítimo as mulheres que escolhem, sabe? Mas essa escolha, ela precisa ficar atenta para que ela perceba se é uma escolha real dela.
Tá.
Entende? Se ela está tendo consciência de tudo aquilo.
Sim, sim, tudo
entende?
Bem,
porque muitas,
né,
vezes ela é tomada, né, uhum, por uma escolha. É igual ser mãe. Eu venho de uma época em que eu não questionei isso, Paz. Para mim já era uma coisa implícita. Eu tinha vontade de ser mãe, mas eu não sei se eu tinha vontade. Eu não questionei isso. Foi me dado isso. Casar já era uma questão. Entre as minhas amigas, a gente já pensava, será que aquilo é para casar, que não é? Hoje eu vejo minha filha com 15 anos muito distante disso. Eu com 15 anos já estava preparada para arrumar o namorado já era seu marido. E era uma frustração quando não era. Ai, meu Deus, não foi esse. Uhum. Né? Então, vamos para o próximo. E a minha filha está preocupada em viajar, em querer entender o que é que ela quer estudar, né? Aprender inglês. Sabe, são outras necessidades que eu acho que é por isso que a gente precisa ficar um pouco mais atenta. Mas se essa escolha for uma escolha legítima, não, eu quero. E também, se não quiser também no meio do caminho, dizer, ó... Não, repensei aqui agora.
Uhum. E a sociedade para também de ter essa cobrança aí. Cadê o filho? Já casou? Cadê?
Ai, nossa,
não vai, amiga, ter filho, não? Como assim não quer ser mãe, né? Como se fosse assim. Respeitar as mulheres também que...
As escolhas, né?
Que tomaram essa decisão de forma consciente, de que não se sentem ainda, ou nesse momento, ou sei lá, quando preparadas para assumir a maternidade, né? E aquelas também que biologicamente, por uma questão fisiológica, não pode ser mãe, acabam ficando com esse peso, né? De serem incompletas, de não estar nessa função, de não sirvo para quê, não fui mãe. Então, deixa aí a sua mensagem final para todas as mães.
Sim.
Nesse dia tão emblemático.
Eu acho que é um pouco isso que a gente disse, assim, né? Dessas mulheres ficarem mais atentas aos sinais, ao próprio corpo, né? A percepção de... A entender essa questão da história, ter essa consciência, se informar, perceber que essa não é uma escolha individual. Essa culpa não é uma escolha sua. Tem uma estrutura que se beneficia disso. Então, como cuidar de si, né? Desse lugar interno, desse próprio self, para você não viver dentro de um cativeiro interno, sabe? Sem se perceber que existe um mundo para você, né?
Maravilha. Coisa linda, gente. Parabéns aí a todas as mães, aquelas biológicas, sociais.
Feliz Dia das Mães.
Do coração, feliz Dia das Mães.
Feliz Dia das Mães.
Né? Para nós.
Todas
e
mães.
Que a gente possa viver esse dia com bastante consciência, né? Vivendo as alegrias e também refletindo sobre esses cativeiros que a gente falou por aqui.
Exatamente.
Beijo grande para vocês. No próximo bloco, a gente tem uma entrevista para vocês, muito prática, falando sobre esse momento agora de transição para você tirar sua nova carteira de identidade. E aqui na Ferreira Costa e vários outros pontos nesse final de semana estarão abertos para você. Voltamos já.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino. Para tirar a carteira de motorista A e B, não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não. No Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia. Com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta! Estamos juntos com você em mais um Papo Sintonia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E esse é um momento de prestação de serviço aqui no nosso programa. Você também que ainda está sem dúvida, será que eu preciso tirar minha nova RG? Estou perdendo tempo, que tipo de situação eu posso passar por não ter ainda esse novo documento? Estamos no prazo? Sim. Estamos, não precisa sair desesperado, desesperada para fazer o documento, porque tem muito tempo ainda para fazer. Mas tem muita gente já procurando os serviços. A Cecília Pereira, ela é coordenadora do SAC e vai falar sobre isso, sobre a carteira de identidade nova, nova RG. Seja bem-vinda, Cecília.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui.
Prazer nosso ter aqui a coordenadora do SAC. Veja só, gente, que privilégio para você aí como ouvinte. Aproveita e tira logo suas dúvidas. Pergunta que você quer saber, se seu tema, se sua dúvida é sobre RG ou sobre outros serviços também. Enfim, vamos entender o primeiro esse documento, em que contexto ele surge, né? E como tem sido a adesão daqui dos baianos para esse convite.
Desde 2024, no caso, julho de 2024, nós estamos a Rede SAC emitindo a nova carteira de identidade nacional. Então, recentemente, nós batemos aí a marca de 1 milhão de documentos emitidos aqui na Bahia. E de lá para cá, a Rede SAC tem desenvolvido várias ações justamente para que aquele cidadão que precise realmente tirar a nova carteira, ele tenha acesso a esse serviço.
Então, estamos caminhando para 1 ano já em que esse serviço está sendo oferecido. Agora, geralmente, quem tem 1 milhão, né? Muitas pessoas já buscando, então, o serviço do SAC. Agora, também tivemos campanhas, né, no início, logo quando surgiu essa questão do novo documento, espaços, né, que foram criados para estimular as pessoas a tirarem. Agora, nem todo mundo precisa fazer isso agora. Quem está com aquele documento novinho, que tirou no ano passado, ele ainda está válido, não é, Cecília?
Isso. O modelo antigo, que é o denominado RG, ele tem uma validade até 2032. Então, realmente, é interessante que as pessoas que possuem esse documento, o modelo antigo, verifique se é de fato necessário trocar para a nova carteira de identidade nacional neste momento. Então, como foi dito, nós temos ainda aí até 2032 para que esse documento ele seja trocado. A partir dessa data, sim, aí é obrigatório a pessoa ter já a carteira nacional.
Existem vantagens? Alguém poderia dizer, tá, mas meu documento já está velhinho, eu já estava pensando mesmo em trocar, em refazer a RG. Aí sim, esse que já vai fazer um investimento para fazer um documento novo, a orientação é que já faça logo nesse novo modelo. E que vantagens ela teria nesse caso?
É, a Bahia, ela não emite mais o modelo antigo do RG. Então, agora é somente a carteira de identidade nacional.
Pronto, vai trocar RG, já vai entrar na...
Vai ser obrigatoriamente emitido o novo modelo da carteira. Então, aquela pessoa que realmente necessita, que está, como você falou, com documento antigo, já não reconhece mais a foto, ou tem algum dado pessoal que está sem estar legível, é importante sim que eles procurem a rede SAC para poder fazer o novo documento. Mas também é importante sinalizar que para essa pessoa ter esse atendimento, é necessário que ela realize o agendamento prévio. Então, em todos os postos fixos da rede SAC na Bahia, o cidadão ele tem que acessar ou o aplicativo BAGOV, ou a internet, ou o site BAGOV, ou então, caso ele não tenha acesso à internet, procurar os nossos canais de comunicação por telefone para poder fazer o seu agendamento.
Ou seja, então vamos até deixar esse número de telefone aqui para quem tiver interesse em fazer. Não adianta chegar lá no SAC com uma demanda, estou precisando fazer já para ontem minha RG, e estou precisando desse documento, ou porque perdeu, ou porque foi furtado. Não é assim, tem que ser por agendamento.
Isso. Não. Tem que ser através do agendamento. Então, aquele cidadão que ele tem acesso à internet, ele tem celular, tem computador, ele pode acessar ou baixar o aplicativo BAGOV ou acessar a página na internet, que é o www.ba.gov.br. Lá ele vai ter todas as informações, orientações, vai poder escolher o dia, o horário e o posto que ele quer. Porém, tem cidadão que não tem acesso à internet. Então, ele pode manter contato com o nosso call center através do 0800 071 5353, que é a ligação através de telefone fixo, ou 71 4020 5353, que é a ligação através de celular. E esse número também ele é o WhatsApp.
Tá, então ao final do programa vamos repetir, para você que não anotou, também pelo WhatsApp já faz ali o agendamento, né, Cília? Isso. Já vou estar anotando, vamos repetir aqui, já anotando aqui para as pessoas que querem saber o contato do SAC. Qual seria?
0800.
Então,
0800. 071. 5353.
5353.
Ligação de telefone fixo. E o 71 4020 5353. É ligação através do celular e também o WhatsApp.
Maravilha. Então, você já está aí, tá? Já encaminhei também para quem está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, o telefone ou os telefones de contato com a rede SAC. Então, quem vai fazer o novo documento, já decidiu, quer mudar e vai fazer. Agendou, vai lá. Que documentos precisa levar para a nova, que não é mais RG, agora a nova identidade, né?
É chamada SIM, Carteira Sim. de Identidade Nacional.
Pronto, então a sua SIM, Carteira de Identidade Nacional, o que você pode levar para comprar, para ser o único documento que você vai apresentar em todos os lugares que você vai utilizar a partir de então?
Obrigatoriamente, ele deve apresentar certidão de nascimento ou de estado civil original, obrigatoriamente.
O ouvinte até está perguntando aqui, o Lindbergh, quais são os documentos obrigatórios? Pergunta se o título é. Bom,
repetir. Vamos lá. Então, obrigatório, certidão de nascimento ou de estado civil original e a apresentação do CPF. O CPF ele vai se tornar o número único de identificação dessa pessoa.
Ele leva o CPF anotado ou tem que levar o documento do CPF?
Ele pode levar o CPF anotado ou pode levar o documento. Qualquer documento que tenha a numeração do CPF, porque é feita a pesquisa no momento lá do atendimento. Para conferir que se realmente é aquela pessoa que está sendo informada.
Então, obrigatório. Ou a certidão de nascimento ou de casamento?
Isso. Se a pessoa for casada, ela tem que levar a certidão de casamento. Se ela for solteira, certidão de nascimento. Se ela for viúva, certidão de nascimento e de óbito.
Inclusive, quem está pensando em casar nos próximos meses, próximos anos, melhor então esperar e fazer logo de casada.
Perfeito, exatamente.
Então não faz agora, né, gente?
Só caso realmente, como eu falei lá no início, se tiver muita necessidade, não está com o documento em mãos, porque até porque para poder dar entrada no casamento tem que apresentar também algum documento com foto. Se ela tiver outro documento com foto, que não foi identidade também, verificar no cartório se é aceito.
Beleza, agora paga a pergunta que nosso ouvinte tem custo?
Não, a primeira via, pronto, é uma outra excelente pergunta. A qualquer tempo que a pessoa for fazer a primeira via da Carteira Nacional, é gratuita. Então, ela não vai pagar pela primeira via do documento. E voltando só à questão da documentação, o título de eleitor também não é obrigatório. Acontece que, se a pessoa ela tiver interesse em colocar a numeração de outras documentações nessa carteira nacional, ela pode. Então, ela pode levar o título, pode levar a reservista, a carteira de trabalho, habilitação, ela pode colocar tipo sanguíneo, fator RH... Ela pode colocar o nome social, se ela também fizer uso do nome social no momento do atendimento, ela tem que apresentar todos os documentos comprobatórios para poder essa informação ela ser inserida na carteira nacional.
Pergunta da Vânia, se deve colocar também se é ou não doador de sangue.
Sim, exatamente. Então, assim, pode constar essa informação lá, mas é tipo sanguíneo e fator RH.
Olha aqui o Guilherme, né? Parabéns para o SAC, para a Cecília, uma diretora administrativa que leva o SAC móvel com maestria.
Nós trabalhamos também. Tá todo mundo também. Aqui, pois é, exatamente. O SAC móvel está trabalhando também, também com a emissão da Carteira Nacional. O SAC móvel, nós trabalhamos com três carretas, né? Que percorrem todo o interior da Bahia, onde nós não temos postos fixos.
Mas sempre em períodos assim específicos, né?
Não, o ano inteiro. O ano todo. A gente
mesmo visita... no São João, no interior, aí, São João.
Pois é, no São João. Justamente no São João, como a festa é muito grande, né? Então, assim, nós damos só um intervalo de 2-3 diazinhos, mas voltamos de novo a funcionar. Então, é praticamente ininterrupto o ano inteiro.
Então, quem está ouvindo a gente aí pelo aplicativo ou também pelo canal do YouTube, que não está aqui na capital Salvador, que está no interior, gente, fica ligado, que pode tirar a carteira, fazer a emissão da carteira, assim.
Nós temos 21 pontos, 21 postos fixos, mais 51 pontos, que são unidades compactas do SAC, que também emitem assim, e as carretas SAC móvel, que está em Lamarão, Una e América Dourada, hoje.
Maravilha. O Ed Carlos pergunta que documentos mais posso incluir. Já falamos aí do título, reservista, né? Carteira de habilitação.
Isso, tipo sanguíneo, fator RH, inclusão de nome social. Também pode colocar alguma condição especial de saúde. Se a pessoa está dentro do espectro autista, se tem alguma deficiência mental, intelectual, também pode ser inserida essa informação na carteira nova.
Ok. Pergunta qual é a validade dessa antiga carteira? Ela vai ficar válida até que a outra seja obrigatória?
Isso, exatamente. Então, pode até 2032. Então, a obrigatoriedade de ter a nova carteira é a partir de 2032.
Então, a sua RG está valendo, gente, até 2032. Agora a gente pensa assim, 2032 está longe, mas de repente passa rápido, né?
Nós já estamos na metade de 2025, daqui a 6 meses já é 2026, né? Então, passa bem rápido mesmo.
Então, quem optar... Quer saber se quem optar também por doar órgãos, ouvir falar que pode também colocar, é verdade?
Doação não, essa informação não consta não na carteira nova. Esses documentos que eu falei, inclusive, na carteira física, é até bom salientar, na carteira física, essas informações das numerações acrescidas, que no caso da habilitação, do título, ela não aparece. Ela vai aparecer no documento virtual. Porque é o seguinte, a pessoa vai no posto SAC, ela vai solicitar a emissão. É feita a emissão do documento físico e o virtual também. Depois de 3 dias que a carteira está produzida, ela vai ter acesso ao documento virtual no site do GovBR.
E ela não pega o documento físico?
Pega também. Pega também. Ela pega tanto o físico no posto que ela vai receber um protocolo. E aí, na data agendada, ela retorna ao posto SAC que ela fez o documento, só que depois de 3 dias desse documento já produzido, ela pode também acessar virtualmente. Então, ela tem a identidade dela no próprio celular. E aí, sim, nessa carteira virtual vão constar as numerações das documentações que ela informou ou as informações que ela prestou no momento do atendimento.
Então, ela falou que está nascendo agora, né? Vai fazer sua certidão de nascimento e tal. Se quiser tirar primeira RG do bebezinho, já vai ser nesse novo também.
Isso. Inclusive, a certidão de nascimento, né, de 2014 para cá, para cá, já vem com o número do CPF. Uhum. Então, vem lá o nome da criança, o pai, mãe, os dados pessoais e já vem o número do CPF, então, que já facilita também para a gente.
Pessoas perguntando, mas é um documento único? Ah, sim, utiliza o número do CPF com um número único de identificação? Como é que vai funcionar isso?
Exatamente. Hoje, no Brasil inteiro, todos os estados, eles fazem a emissão da SIM. Então, antigamente, cada estado tinha um cadastro. Então, o seu RG, ele tinha um cadastro aqui na Bahia. Se você fosse para São Paulo, para o Rio de Janeiro e fizesse um outro documento lá, teria uma outra numeração. Já com o CPF, ele é um documento único, ele é só seu. Então, por isso que ele é válido em todo o território nacional. Então, se você for, por exemplo...
Essa era a próxima pergunta, né, do ouvinte.
É.
Se tem validade nacional.
Nacional. Se você tira a carteira de identidade aqui na Bahia, assim, e você vai morar em outro estado... E chegar lá, você perde o documento, ou você precisa atualizar algum dado, você consegue fazer o documento lá, vai ser tudo igual.
Não tem aquela coisa que falou, ah, foi emitido onde? SSPBA.
Isso.
Isso continua também?
Não, já não existe
mais. Você tem que botar lá que foi na SSPBA, ou se foi de São Paulo, não. Agora, não existe mais isso.
Não existe mais isso, porque como é o CPF, é o número único da pessoa, só tem esse número do CPF, que é o seu. Então, você consegue tirar a sua, renovar, quer dizer, atualizar os seus dados em qualquer estado que também esteja emitindo assim.
Pergunta da Antônia, é verdade que tem uma versão digital no QR Code, se eu posso só apresentar o QR Code pronto, já está valendo identidade?
É isso, justamente isso. Essa carteira, ela tem vários itens de segurança, inclusive a questão do QR Code e a carteira virtual. Então, assim, ela vai acessar o GovBR, lá em meus documentos, no caso, dentro do cadastro dela, no GovBR, ela vai ter lá a carteira de identidade virtual.
Então, ou seja, a carteira de identidade nacional pode ser usada em todo o território. A primeira impressão, né, física, não paga. Já a partir da segunda, perdeu, então vai ter que tirar outra.
Isso, a partir da atualização cadastral ou perdeu, caso a pessoa realmente precise do documento físico, porque o virtual, ele continua sendo válido, né? Ela tem o documento no celular, no notebook, seja lá o que for. Então, assim, mas se ele precisar do documento físico, emitir uma segunda via, sim, é pago o valor de R$ 58,40.
Agora, pergunta também que geralmente as pessoas fazem, por que a SIM ela é mais segura?
Perfeito. A SIM ela tem uma série de itens de segurança, como eu falei. Inclusive, ela consta o código MRZ, que é o mesmo código que tem no passaporte. Então, é um código alfanumérico, ou seja, tem números e tem letras, tem código de barra, tem QR Code, justamente para que... diminua a quantidade, inclusive, de fraudes no Brasil.
Pois
né?
É, essa coisa de, né, pessoas foi assaltada, tira a foto de uma da RG, coloca a foto de outra pessoa.
Não, e recentemente também, teve até o próprio Departamento de Polícia Técnica, né, nós fizemos uma parceria com o Instituto Pedro Melo, que é o instituto que emite a carteira aqui na Bahia, apresentou à sociedade, né, várias pessoas que estavam tentando fraudar a identidade, só que conseguiram ser pegas justamente pelo fato de que existe todo um...
Fraudar já essa nova.
Isso, entendeu? Então, então conseguiu ser pega essas pessoas, porque realmente tem todo um critério, uma análise junto à Polícia Federal também, né, a base de dados, que a gente consegue justamente identificar.
Então, pois é, gente, telenotários aí de plantão, as pessoas que pegam, roubam o documento ou falsificam o documento, vai ficar mais complicado. Você falou aí no exterior, agora sim também pode ser utilizado no exterior, você falou em passaporte, mas assim pode ser usada no exterior?
É, boa pergunta, as pessoas também têm essa dúvida. Nós temos essa carteira, ela tem a validade nacional, ela não serve como passaporte, porém, aqueles países que têm o acordo Mercosul, as pessoas conseguem entrar com ela.
Tá vendo? Então, quem tem o acordo do Mercosul já precisa.
Isso, os países que têm acordo do Mercosul não precisa ter passaporte, exatamente.
Agora, a pergunta também assim, olha, você vai poder tirar até 2023, então tá válida a sua RG antiga até lá, não precisa tirar
2032.
Agora. 2032. Não precisa sair. Na verdade, 2032, estamos em 2025. Gente, mas aí a validade dela vai ser até quando? Ela, o tempo todo ela precisa ser renovada?
Não, ela precisa ser renovada. Então, assim, de zero a 5 anos, ela tem uma validade de 5 anos. Uhum. De 5 a 12 anos, tem uma validade de 10 anos. E de 60 anos para frente, não tem validade.
Ah, então de acordo com a idade da pessoa.
Da idade da pessoa.
E quanto tempo que ela vai ter que renovar? É. Esse documento. Pois é. Então, como assim? Preciso manter outros documentos na carteira? Eu vou para um lugar, vou fazer, sei lá, um contrato, vou fazer um financiamento, vou fazer algum tipo de situação, vou para uma loja, quero abrir um crediário. Levei minha SIM, pronto, está tudo ali, inclusive o endereço, onde o comprovante de endereço também vai ser necessário, ou já está também nesse documento?
Não, o que se apresenta no documento físico são os mesmos dados que se apresentavam no RG do modelo antigo.
Tá.
Então, é filiação, data de nascimento...
O que vai aparecer,
O que vai aparecer, é isso. É, filiação, data de nascimento e o número da carteira, a data da emissão do documento. Da carteira virtual, tem as informações das outras documentações. A questão de aceitar esse documento como único vai depender muito de cada instituição, de cada órgão a qual ele vai apresentar assim.
Então, não existe um protocolo nacional, tipo, bom, apresentou assim, já está com todos os documentos
isso,
ali.
Isso, exatamente. De cada local. Ainda não existe essa questão dessa integração, por exemplo.
É. Agora, então, já foi perguntado isso, tá, gente? Mas a gente pode voltar. Se assim, pode informar que possui algum tipo de deficiência. Você tinha falado de autismo, mas
isso.
Deficiências também podem ser informadas ali.
Pode.
Ou doença também, crônica?
Pode ser informada. Alguma condição, né, especial de saúde, a pessoa tem que levar um relatório médico comprobatório para que essa informação ela seja inserida no documento.
E onde pode requerer a segunda via do SIM? No próprio posto SAC, se a pessoa fez assim, perdeu ou teve alguma necessidade de fazer de novo, essa segunda já vai ser paga e pode ser feita no mesmo local?
Pode ser feita no mesmo local. Na verdade, vai ser só uma atualização de informações e a emissão dessa segunda via. Então, ela pode procurar qualquer, se ela estiver aqui na Bahia, qualquer unidade do SAC, inclusive o SAC móvel, para solicitar a sua segunda via.
Então, menores de idade, sim, pode tirar também a nova identidade?
Se for pode tirar. Assim, nós apenas, assim, como lá no momento do atendimento é tirada a foto 3x4, a gente sempre orienta que, se for o caso, a pessoa possa, se for crianças menores de 3 anos, se possível, apresentar uma foto 3x4. Mas, caso contrário, a gente também está lá para atender.
Bom, tem um ouvinte do Guilherme também perguntando, ele sobre, não é sobre RG, mas sobre funcionamento do SAC. Ele disse que existe uma nova modalidade chamada SAC itinerante, que gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
É, o SAC itinerante está bem famoso já, é uma equipe nossa do SAC, que nós vamos atuar em ações externas. Então, por exemplo, nós atuamos e justamente ampliou a cota de atendimento, a oferta de serviços nas escolas. Então, nós temos participado, já tem mais de 12 escolas, tanto aqui na capital como no interior do estado. São quase 7 mil alunos atendidos. E aí, existe uma parceria com a SEC, com o Instituto Pedro Melo, que nós vamos até a escola para que esse aluno tenha o documento.
Quando isso? Mas vai ser avisado nas escolas? Já
está
acontecendo?
Isso, já está acontecendo. Como é uma ação voltada para a comunidade escolar, então existe esse cronograma que a gente faz junto à SEC. Nós vamos à escola, realizamos o agendamento desses alunos e existe o atendimento lá, fora outras ações externas que a gente participa.
Então, sim, né? O SAC está indo para a escola para tirar esse RG e outros documentos também?
O itinerante ele faz qualquer documento, mas o foco principal está sendo justamente a carteira de identidade nacional pela demanda que está existindo, né? Tem muita gente procurando aí o serviço, então a gente tem procurado, inclusive aqui na capital, nós estamos, Patrícia, com um horário estendido nos shoppings, justamente para que a gente consiga ofertar mais ainda a prestação desse serviço. Então, SAC Barra, Salvador Shopping, Bela Vista e Shopping da Bahia, eles estão funcionando de 7h30 às 21h para a emissão da SIM. Então, é preciso agendar, sempre realizar o agendamento. E aquela pessoa que fez o agendamento e que identificou que não é possível comparecer, a gente pede que, por favor, desmarque. Porque na desmarcação, esse agendamento, ele retorna ao sistema e aí uma outra pessoa consegue fazer o agendamento.
Pois é, então se é só por agendamento e você ocupou aquele horário, né, gente? É o mínimo. Pois aí avisa, pode ser esse aviso ser dado pelo próprio WhatsApp?
Isso, pelo WhatsApp ele vai receber também o SMS confirmando aquele agendamento.
Não, ele tá só dizendo,
então
não
ele
está
dizendo, não, eu vou comparecer. E automaticamente essa informação retorna ao sistema que a cota dele é liberada.
Gente, muito simples. Então é questão de solidariedade, deixar o fluxo rodar. Se você não pode mais, naquele momento, remarca tudo ali pelo WhatsApp. de uma forma muito fácil.
E eu quero aproveitar a oportunidade justamente sobre essa questão das pessoas estarem indo à rede SAC procurando pelo serviço, Patrícia. Porém, ainda existem pessoas que vão lá, agendam, vão tirar o documento e não voltam para pegar.
Ah, meu Deus.
Então, assim, a gente tem em torno de 50 mil já novas carteiras na rede inteira.
50 mil novas carteiras estão lá paradas.
Paradas, sem as pessoas irem buscar. Quer dizer, fazem questão, querem que tenha agendamento, a gente vai lá, abre o posto, né? Faz todas as ações para atender a população.
E é gratuito nesse primeiro momento. Exatamente. Olha o custo disso, de equipe, de material.
Isso, perfeito, perfeito.
E quem vai atrás dessas pessoas depois? Não tem como.
É isso. Então, assim, a gente quer aproveitar essa oportunidade, a audiência do programa, e solicitar aquelas pessoas que foram ao posto SAC e que fizeram o documento, mas que esqueceram, não voltaram para pegar, que voltem ao posto. Agora, é importante frisar que tem que ser o posto que a pessoa fez o documento. Não adianta ela fazer, por exemplo, no Shopping da Bahia e voltar no Barra para pegar. Ela tem que voltar naquele posto SAC que ela solicitou a emissão do documento.
Gente, que loucura, né? A gente pensa, por que que aconteceu? Será que a pessoa tinha o documento perdido, reencontrou a identidade antiga e não foi lá pegar? Quais são os casos?
A gente sempre é questionado sobre isso, né? E a gente pergunta ao cidadão, mas o senhor deixou, o senhor não voltou para pegar? Ah, não, porque esqueci, porque viajei, porque não deu, estou voltando agora. Então, assim, quando a gente começa realmente a ter esse apoio da imprensa, de massificar essa informação, a gente percebe que as pessoas começam a retornar um pouco ao SAC para pegar o documento, mas aí depois voltam novamente à mesma situação.
É, tem que ter algum tipo de mecanismo aí de prazo mesmo, sei lá, quando começa a pessoa vai pagar, né, e dói no bolso, aí todo mundo se lembra. Não sei o que é que o SAC vai fazer, mas é um número realmente significativo. Gente, que emitiu o documento, teve esse gasto, esse investimento e não foi pegar. Então, muito triste isso. A pergunta aqui da Ana é o seguinte: esses documentos, para que sejam inseridos na nova SIM, a nova carteira de identificação nacional, precisam ser originais? Se eu for levar para colocar, vou fazer meu documento, minha SIM, eu posso levar as xerox dos documentos que eu quero inserir, eu tenho que levar os originais?
Não, pode ser a xerox, contanto que seja realmente informado o nome da pessoa, tudo direitinho, porque essa informação ela vai constar lá em sistema.
Então ela pode levar, inclusive anotado, e só lá fazer.
É importante que ela leve, o ideal seria ela levar os documentos originais, né, para que realmente se constate que é. No caso de xerox, por exemplo, a certidão de nascimento tem que ser xerox. Se for a xerox, tem que ser autenticada. Olha. Não serve xerox comum. Tem que ser autenticada em cartório, conferindo com a original.
Para tirar a foto, tem algum requisito, alguma dica, assim, precisa estar como?
É, lá na hora é tirada a foto. Então, assim, como o fundo é branco, geralmente a gente orienta que a pessoa não vá com a blusa branca, né? Para não ficar meio que sem contraste. Mas não tem nenhuma exigência, né? Não pode estar com franjinha, tem que aparecer bastante o rosto. No momento do atendimento, o atendente, ele orienta. Se for possível, não ir de camiseta, né? Com a camisa mais fechadinha. É um documento, né?
Beleza. 9 horas, gente, é isso. Que maravilha, né? Muitas dúvidas sanadas, parabéns aí pelo trabalho e até 2032, gente, mas quem puder antecipar, faz o documento, mas vai pegar, tá? Não deixa lá, não.
Perfeito, Patrícia, quero agradecer aqui o espaço, muito obrigada, e o SAC está sempre à disposição da população.
Maravilha, eu conversei com Cecília Pereira, coordenadora do SAC, tudo sobre a carteira nova de identidade, tá certo? Nós vamos agora para um breve intervalo e você continua ligado no Em Sintonia, voltamos já.
Em Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Bahia é o estado que mais